Senador Jorge Viana, independente da não presença dos líderes mundiais, devido, claro, ao desprestígio que o Brasil tem hoje no cenário internacional, é inegável que para inúmeros países do mundo, aqui no Brasil, houve um golpe e um presidente, na visão de muita gente, ilegítimo. Isso foi motivo. Isso é motivo, reflete. As reformas que estão fazendo aqui, que o mundo todo acompanha, tratando o trabalhador praticamente como escravo, querendo tirar direito na mais variada das áreas. Mas eu não quero falar do presidente, quero falar de Vossa Excelência. Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, aqui no Senado nos lidera nesse grande debate. Vossa Excelência foi quem se movimentou, quem articulou, me ligou o fim de semana, combinamos ainda, né? Se fosse necessário, a TV Senado ia cobrir diretamente. Vossa Excelência fez um trabalho belíssimo, por isso fica aqui nossos cumprimentos, que a humanidade um dia reconheça o trabalho que Vossa Excelência fez em defesa da água, que é a vida de todos, e não só do brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero fazer dois registros, porque tenho fora do Congresso uma atividade às 15 horas. O primeiro deles, senhor presidente, é registrar a correspondência que recebi da senhora Cleci Madonna sobre aposentadoria por invalidez. Diz ela: boa tarde, senador Paim, desculpe importuná-lo, mas quero pedir a sua ajuda para denunciar esse famigerado pente fino dos aposentados por invalidez. Eu recebi centenas de documentos nesse sentido. Diz ela: estamos sendo tratados como animais, pior que isso, como lixo, como bandidos, como se fôssemos assassinos, que lembra a tática, segundo ela, da operação nazista contra os judeus. Estão cortando simplesmente todo e qualquer tipo de aposentadoria por invalidez. A perícia é só uma formalidade, pois não somos avaliados. Nossos relatórios, exames, receita e remédios são mal vistos. Existem pessoas em cadeira de roda, com graves problemas que permanecem ao longo dos anos, que estavam ao longo dos anos agora constrangidos e humilhados. Ao serem periciados, as pessoas já sabem que o resultado vai ser o corte do seu já miserável benefício. O INSS quer fazer uma economia, e aqui eu afirmo eu, não tirando dos grandes, dos devedores, de banqueiros, grandes empresas, como a JBS, que devem bilhões, mas tirando daqueles que recebem, a maioria, um, dois salários mínimos. O INSS, repete, ele quer fazer a economia cortando de nós essa míngua que precisamos para sobreviver. Não temos como nos defender. Senador, você faz a denúncia? Eu respondi: faço. Aí ela disse: fazer o quê? Pergunta ela, dona Gleci. Ir na delegacia fazer BO? PROCON já não nos aceitam. Advogados querem dinheiro e isso não é garantia de êxito. Até o final da ação, as dívidas se acumulam. Ficar sem o benefício é como uma casa com 10 pessoas que se vê os gastos aumentando com água e luz e não ter o que pagar, que dirá o pão, o leite. Ao invés de tomar medidas para ver o que acontece, se pode haver alguma manutenção que reduza isso, não o que se faz. Manda-se 8 pessoas embora da casa para economizar. É um absurdo. Sem contar que os peritos estão recebendo mais bônus para exercer seu já bem pago trabalho e nos prejudicar. Enfim, eu não estou culpando os peritos. Isso é uma política de governo. O governo é que está fazendo esse massacre em cima dos aposentados e pensionistas. É o nosso direito constitucional, isonomia. Se o INSS só dá o prazo de 10 anos para nós pedirmos revisão do benefício, o mesmo prazo deve valer para sermos convocados para a perícia. Após 10 anos, se o INSS nos convocou, não pode convocar mais. Aí diz ela: e a lei que diz que a aposentadoria é um direito adquirido, não pode ser suspenso ou cortado, vale mais que uma instrução de norma do INSS? Aí continua ela: caro senador, quem pode ajudar, pelo menos, a denunciar essa situação vergonhosa, vexatória, que nos humilha, que estamos passando, injusta e cruel, a que estamos sendo submetidos? Ela encerra dizendo: por favor, socorro, 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 socorro. Está feito o registro. Eu espero que o governo que não tem mais Ministério da Previdência, que é a Secretaria, que é um puxadinho do Ministério da Fazenda. Vou remeter também para eles esse pronunciamento, para ver se param com esse massacre em cima dos aposentados por invalidez. Concluo, senhor presidente, com esse outro documento que recebi, que achei muito interessante. Senhoras e senhores, faço aqui uma saudação especial ao procurador da Justiça do Trabalho, à Justiça do Ministério Público do Paraná, senhor procurador da Justiça do Ministério Público do Paraná, senhor Cândido Furtado Maia Neto, pela brilhante contribuição jurídica referente à reforma da Previdência. Na verdade, diz ele, a arrecadação da Previdência Social é superior às despesas com o pagamento de aposentadorias e benefícios. Se existe déficit na Caixa da Previdência, a causa é gerada não pela essa mixaria que pagam aos aposentados por invalidez, é gerada pelo desvio de verba, o descontrole no rigor da correta aplicação da lei, quanto à arrecadação de taxas, impostos e contribuições destinados à Previdência. A Constituição botou tributação sobre o faturamento, PIS/PASEP, choque lotérico, empregado e empregador. Só vai dois dessas contribuições e, por isso, a indignação dessa senhora inválida. E aqui também, na mesma linha, vai o juiz. Não se pode falar apenas do recolhimento mensal obrigatório das partes laborais, trabalhadores e empregadores, porque é só quem contribui, na verdade. Grandes empresas privadas e muitas delas instituições do próprio governo deixam de recolher sua parcela de contribuição. São devedores, exemplo, diz ele. Olha, é um juiz que diz, não é só o Paim que está dizendo, ou a Vanessa, ou a Regina, ou o nosso presidente aqui em exercício, senador Jorge Viana, aqui ele lembra, então, devedores, exemplo, Banco do Brasil, Friboi, Vasp Transbrasil, diversos institutos graduacionais, Bradesco, enfim, lembra aqui uma série de entidades que devem bilhões. O total da dívida ultrapassa tranquilamente, e a CPI mostrou que é muito mais do que isso, 400 bilhões que deveriam estar no fundo de reserva da Previdência e não são sequer executados. A Previdência tem como receita os recursos atrelados ao orçamento da União, estados, DF e municípios, através de valores como CONFINS, INSS, PIS, PASEP, a renda da extração dos recursos semanais, dos prognósticos, loteria, sem falar aqui da DRU, desvinculação de receita da União, criada em 1994, que deixou de arrecadar mais de 1,5 trilhões, se pegar toda a história. Outras contribuições que financiam e mantêm a Caixa da Previdência. Por sua vez, o governo federal continua na mesma linha. A emenda constitucional, número 93, de 2016, prorrogou a chamada DRU e agora retira 30% de toda a receita das contribuições da Seguridade Social, Saúde e Assistência à Previdência. E esses 30%, que antes era 20%, vai até 2023. De outro lado, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, Sindilegis, a CPI da Previdência, diz ele, aqui é a palavra dele, investigou as contas do sistema. A professora Maria Lúcia Fattorelli, auditora fiscal aposentada da Rede Federal do Brasil e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, comprovam categoricamente que o déficit da Previdência é uma farsa manipulada politicamente com dados que indicam cálculos forçados e reais. Se essa for a verdade, incumbe ao Ministério Público da União, do DF e dos Estados, devendo esclarecer a sociedade brasileira tal contradição. Em face da titularidade da ação penal pública, princípio da obrigatoriedade, posto que se há discurso dissimulado, essa figura é prática de crime, é estelionato que estão fazendo com o povo brasileiro em relação aos recursos da Previdência. Senhor Presidente da República, o Ministro da Fazenda e seus subordinados precisam demonstrar de forma objetiva e documentalmente onde está então o déficit da Previdência. Em nome dos princípios da moralidade, da publicidade e da transparência pública, o princípio da legalidade impõe que o Ministério Público requisite toda a documentação necessária para proceder a uma auditoria ministerial independente, extrajudicial e, de uma vez por todas, esclarecer a verdade à população sobre esse famigerado déficit da Previdência. E na hipótese não haver déficit nas contas da Previdência, quanto ao débito e crédito, definitivamente resta comprovada a fraude, cabendo denúncia crime contra o Presidente da República junto ao STF. Ademais, o Ministério Público, intermédio do excelentíssimo Procurador-Geral da República, em litisconsórcio ativo com o Colégio de Procuradores dos Estados, poderá interpor também ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 9.869, de 99. E ao mandato de segurança, com medida liminar contra a tramitação da PEC em questão, a 287 de 2017, ato normativo pretendido que lesa a sociedade perante o Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, senhor presidente, já estou concluindo, por sua vez, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a Associação Nacional dos Autores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato do Servidor e do Poder Legislativo e Federal e do Tribunal de Contas da União também podem propor ação entre o pretório e excelso com a mesma finalidade, sem olvidarmos dos recursos postulatórios da OAB. Ressaltamos que se trata de questão nacional, que envolve toda a cidadania, envolve todo o povo brasileiro, não apenas assunto de interesse exclusivo da União ou do governo federal. Pois todos os brasileiros, sem distinção, poderão ser vítimas de um hediondo estelionato que atenta contra os direitos humanos sociais referentes às garantias fundamentais constitucionais do trabalho, salário, contribuição, lazer e previdência social. Estamos falando de uma questão de régia importância jurídica e social que o Ministério Público não deve e não pode ficar alheio. Isto é, deixar acontecer. Porque na hipótese de prevaricação ministerial, o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados estarão sujeitos aos processos de impeachment, como reza o artigo 40 da Lei número 17950. Os membros do Ministério Público possuem como missão promover e procurar a verdade em prol do prestígio, da justiça e dos direitos humanos, enfim, os direitos de todo o povo brasileiro, seja da área pública, da área privada, seja da área rural, da área urbana, seja civil, seja militar, sempre na tutela dos interesses indisponíveis contra o ardil, o artifício político dos corruptos. E além, senhor presidente, eu achei importante ler esse documento sobre a reforma da Previdência. Os dois estão ligados, porque um é o que estão fazendo com os aposentados por validez, e o outro, porque ameaçam já que depois das eleições queriam votar a reforma da Previdência entre os meses de novembro e dezembro, e já ameaçam voltar com a mesma carga, se não conseguirem, em fevereiro ou março. Não vão conseguir. Eu digo que se nós continuarmos mobilizados, eles não conseguem reforçar a reforma esse ano. Até pode tentar, mas não vão conseguir. E o ano que vem, com certeza, senador Gavarino, passar para a Vossa Excelência, para essa parte, nós estaremos aqui. Tenho certeza que nós todos estaremos aqui de novo, fazendo bom combate e não deixando que tirem o direito dos aposentados e dos trabalhadores. E vamos ainda reverter aquela reforma maldita trabalhista, aprovando, como foi hoje pela manhã, o Estatuto do Trabalho. Por isso, eu tenho certeza que o povo brasileiro está em estado de alerta e não vai permitir que isso aconteça. Senadora Vanessa?
Senador Paim, primeiro agradeço a parte, dizer que é sempre uma alegria a parteá-lo, Vossa Excelência, que faz pronunciamento sempre na direção e na direção da defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas Vossa Excelência não me permite que eu fique aqui passiva tocando nesse assunto da Previdência Social e da reforma. Eu tenho dito, como Vossa Excelência, que nós ganhamos uma grande batalha. A primeira grande batalha, que foi o adiamento, a suspensão, pelo menos provisoriamente, da análise da PEC que promove a reforma previdenciária, que não é a reforma previdenciária, é a exclusão do povo mais pobre deste país de um sistema de segurança pública. Essa que é o tom e é o verdadeiro objetivo da proposta. Mas nós temos alertado que ganhar uma batalha não significa ganhar a guerra.
Exatamente.
E que assim que terminar as eleições, eles virão com um punhal para tentar apunhalar nas costas de todos os trabalhadores. Então, nós temos que nos manter alerta, senador Paim. Eu fico fico feliz de ver o otimismo de Vossa Excelência. E digo que esse otimismo ele só se transformará em realidade se a população, trabalhadores e trabalhadoras estiverem atentos. Mas nós estamos falando do depois das eleições. Então, vamos ver quais os partidos que defendem, que defenderam a reforma trabalhista e defendem. Só não voltar agora com medo das eleições. Então, isso é muito importante, que estejamos todos alertas no sentido de defender sempre o direito do trabalhador. E, para nós, é questão de honra. Já rasgar a CLT, nós não vamos deixar que rasguem a Previdência. A CLT, como Vossa Excelência falou, nós lutamos e lutaremos muito para reverter esse conjunto de maldade que fazem contra os trabalhadores. Parabéns, senador Paim.
Agradeço, senadora. Me permita ainda, primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, que sempre faz os apartes dando conteúdo e subsídio para que todos entendam em casa a importância, inclusive, das eleições agora. Que nós não podemos permitir que aqueles que querem o fim da reforma, querem o fim da nossa Previdência com essa antirreforma, quando que a questão da Previdência é só uma questão de gestão, a Previdência mostrou isso, e ainda a questão trabalhista que nós queremos reverter via o Estatuto do Mundo do Trabalho, que vai assegurar de novo todo o direito dos trabalhadores que eles mutilaram, rasgaram e violentaram de forma truculenta. Mas, por fim, eu queria dizer que amanhã teremos mais uma audiência pública, a senadora Regina Souza, na Comissão do Trabalho. Amanhã nós vamos ouvir cabos, soldados, aqueles que estão na linha de frente mesmo, para dar a sua opinião sobre a visão de como melhorar a segurança pública no Brasil. Já ouvimos capitães, generais, já vimos de todos os setores, já ouvimos a sociedade civil organizada, já ouvimos os delegados, já vimos a Polícia Civil. Mas amanhã nós vamos ouvir a pedido deles, que eu achei muito importante. Eles disseram de forma muito, com muita categoria e muita elegância. Senador Paim, nós queremos que vocês na comissão ouçam também aqueles que são, aqueles que estão lá na linha de frente, no enfrentamento direto e para defender o povo brasileiro, o patrimônio e as nossas vidas, né? Que são soldados, cabos e sargentos. Amanhã eles estarão lá para dar os seus depoimentos via suas entidades e alguns também terão a oportunidade de falar pessoalmente, como vão estar também os bombeiros, que fazem parte também desse leque de homens e mulheres que fazem a segurança pública de toda a nossa gente. E reafirmo aqui que na Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidido pela senadora Regina Souza, do qual sou vice, ela ouve a todos, empresários, trabalhadores, servidores da área civil, da área militar, ouve a todos, entidades vinculadas à criança, adolescente, enfim, todos são bem-vindos e todos são ouvidos. Eu só lamento que no debate do Estatuto do Trabalho, alguns empresários estão se negando a vir. Alguns dizem, não, mas foi eles que escreveram essa lei truculenta que está aí, que não tem como ser aplicada. Ela não tem como ser aplicada. Repito, os próprios juízes, no Congresso de mais de 600 juízes, chegaram a essa conclusão, que essa lei é inaplicável. E criaram uma comissão para rediscutir essa questão. Inclusive, muitos deles já deram depoimento aqui na Comissão do Trabalho. Nós, até o dia 1º de maio, vamos estar com a primeira versão escrita e vamos entregar uma cópia aí no mês de junho, julho, para todos os presidenciáveis e também para os senadores e deputados, para continuarmos refletindo e que todos assumam compromisso com o Estatuto do Mundo do Trabalho. Não isso que fizeram, que virou uma CLE, né? Consideração da Lei do Empregador. Presidente, muito obrigado. Considere na íntegra o meu pronunciamento.